Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solution referente ao terceiro trimestre de 2015. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores, e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontram-se disponível para download o release da companhia. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, obrigado a todos pela presença na nossa teleconferência. Eu vou iniciar a apresentação pelo slide número 3. Registramos no terceiro trimestre de 2015 receita líquida de 18,6 milhões, 4,6% superior ao do mesmo período do ano anterior. As unidades de software e outsourcing atingiram novos recordes de receita trimestrais e apresentaram um crescimento da ordem de 20% em comparação ao terceiro trimestre de 2014. Já as unidades de serviços e consultoria foram impactadas pelo cenário econômico e tiveram retração de receitas líquidas de 56% e 22%, respectivamente. No acumulado dos 9 meses, a receita líquida totalizou 56,2 milhões, um crescimento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na parte central, verificamos que a aquisição da Aquarius adicionou uma receita líquida de 1,6 milhões no trimestre e contribuiu para a expansão da base de clientes, totalizando 175 clientes atendidos no trimestre, 32 a mais que no mesmo período de 2014. A receita de software passou a representar 55,8% da receita total, um aumento de participação de 7 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 2014. À direita, observamos que a receita líquida recorrente registrou o recorde de 16,3 milhões, 20,1% superior ao percentual registrado no mesmo período do ano anterior, representando 87,5% do total, um aumento de 11,3 pontos percentuais na comparação com o terceiro trimestre de 2014 e atingindo o maior percentual desde o IPO. No acumulado dos 9 primeiros meses, a receita líquida recorrente atingiu 46,5 milhões, um crescimento de 16,8% comparado ao mesmo período em 2014. Vamos passar agora ao slide 4, onde observamos que o lucro bruto permaneceu estável em relação ao mesmo período do ano anterior, no valor de 6,8 milhões, e a margem bruta foi de 36,6%. 1,8 pontos percentuais inferior, impactada principalmente pela menor rentabilidade nas unidades de serviços e consultoria, que tiveram quedas de receita e, consequentemente, menor ganho de escala nesse trimestre. No acumulado de 9 meses, o lucro bruto foi de 20,3 milhões, 2,8% acima do mesmo período do ano anterior, com margem de 36,2%, 1,7 pontos percentuais abaixo do ano anterior. As despesas operacionais no terceiro trimestre foram de 5 milhões, 4,7% acima do mesmo período do ano anterior, mas mantendo-se estável com 26,9% da receita líquida. Excluindo os efeitos da depreciação e amortização, as despesas operacionais apresentaram redução orgânica de 267 mil, que foi compensada pelo aumento de 283 mil pela consolidação das despesas da Aquarius Tecnologia. Nos gráficos da direita, verificamos que o EBITDA foi de 2,7 milhões, 1% inferior ao do mesmo período do ano anterior, com margem de 14,6%, 0,8 ponto percentual abaixo da margem observada no terceiro trimestre de 2014, porém a melhor margem trimestral observada nesse ano de 2015. No acumulado do semestre, o EBITDA foi de 6,9 milhões, resultando em uma margem de 12,3%. Vou passar agora a palavra ao Thiago, que irá apresentar os resultados de cada unidade de negócio.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Eu começo pelo slide número 5. A receita líquida de software alcançou o recorde de 10,4 milhões de reais, um crescimento de 19,8% com relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que esse crescimento foi, em grande parte, motivado pela adição do segmento de consórcio proveniente da aquisição da Aquarius Tecnologia. Essa mesma aquisição provocou um aumento do número de clientes para 134 contra 88 no terceiro tri de 14 e também uma redução no ticket médio para 78 mil, ou seja, uma redução de 21,3%, porque os clientes do segmento de consórcios têm um ticket médio inferior aos clientes do segmento de tesouraria e gestão de recursos. Com relação ao segmento de tesouraria, que hoje representa 46% da receita líquida de software, a receita foi de 4,8 milhões de reais, um crescimento de 4,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e esse crescimento está relacionado principalmente ao reajuste dos contratos pela inflação nesse período. No segmento de gestão de recursos, que representa 38,9%, a receita foi de pouco mais de 4 milhões de reais, uma pequena queda de 1,9%, lembrando que nas receitas de software para gestão de recursos existe uma parcela relacionada a projetos, porque na Drive, empresa que deu origem a esse segmento, era contabilmente conjunta a apuração de receita entre software e serviços. No segmento de consórcio, que representa 15,2%, a receita foi de 1,6 milhão, aumento de 7,3%, e aqui eu ressalto, a comparação é contra o segundo trimestre de 2015, não contra o mesmo período do ano anterior. Lembrando que nós tivemos a nova implantação em um cliente conquistado pouco depois da aquisição. A implantação é essa que já vem gerando receita de projetos e passará em breve a gerar receita de licenciamento. Olhando o gráfico da direita, o lucro bruto alcançou o recorde de 5,4 milhões, aumento de 18,4%, também impulsionado em grande parte pela aquisição da Aquarius Tecnologia, e a margem bruta foi de 52,1%, uma leve queda, explicada também pela consolidação da Aquarius Tecnologia, sendo que na ausência da aquisição, essa margem que foi de 52,1% seria, só na presença de tesouraria e gestão de recursos, em torno de 55,4%. Portanto, a empresa teria apresentado um ganho de margem. Como o segmento de consórcios tem uma margem inferior aos demais, acabou puxando para baixo nesse terceiro trimestre. Eu queria chamar a atenção para a integração bem sucedida da Aquarius. No primeiro trimestre desse ano, ainda contaminada pelas despesas com a integração, a margem desse negócio foi de 16,1%, aumentou no segundo trimestre e agora chegou no terceiro trimestre ao patamar de 34,1%, que era o patamar esperado pela administração quando a aquisição foi realizada. Isso não significa que a gente não tenha outros ganhos para capturar pela frente. Nós continuamos buscando a melhoria de imagem na Aquarius, acreditamos que ela pode acontecer, mesmo tendo alcançado esse patamar que já era esperado, e também estamos nos dedicando ao crescimento da receita da Aquarius, seja orgânico, seja inorgânico, porque nós sabemos que o crescimento da receita é o que vai viabilizar um salto nessa margem de consórcios, se aproximando aos demais segmentos de software. Passando agora para o slide de número 6, a receita líquida de serviços foi de quase 1,3 milhão, uma queda de 56% em comparação com o terceiro trimestre de 2014, foi o menor valor apresentado desde que a companhia fez o IPO no primeiro período de 2013. E essa queda está relacionada tanto a uma redução no número de clientes para 18, quanto a redução no ticket médio para 71 mil, ou seja, uma queda de 46% no ticket médio. O negócio de serviços é volátil, tanto que nós classificamos como receita variável. Ele é assim mesmo, nós já passamos por situações de aumento, de redução na demanda por serviços, e eu acho que o grande desafio é fazer com que a estrutura de custos consiga se adaptar rapidamente ao patamar de receita. No caso dos serviços associados a software, que representam 53,4%, o volume foi de quase R$ 700 mil, queda de pouco mais de 50%, já que alguns dos nossos clientes vêm reduzindo a demanda por projetos. Um deles, especialmente, é um cliente no segmento bancário que recentemente passou por um projeto de venda e, consequentemente, se dedicou menos a projetos na área de tecnologia nesse período. E na linha de serviços não associados, que representou 46,6%, a receita foi de quase R$ 600 mil, queda de pouco mais de 60%, impactada pelo encerramento de um grande projeto no meio do ano, que ainda não foi substituído por uma nova fonte de receita. O lucro bruto foi de R$ 270 mil, queda de 73%, e a margem bruta foi de 21%, queda de 13 pontos percentuais. É uma margem que está abaixo do patamar esperado. A gente sempre costuma dizer que a margem natural para o negócio de serviços é entre 30% e 40%, e, obviamente, em um momento de queda de receita, sabendo que a unidade tem os seus custos fixos, é mais difícil manter a margem dentro do patamar esperado. Portanto, o nosso desafio hoje é recompor o volume de receitas e, consequentemente, recuperar a margem de serviços. Da mesma forma que a receita de serviços caiu nesse trimestre, a gente teve um aumento bastante grande da receita de outsourcing. E a mensagem que eu queria deixar é que isso reflete as condições do mercado de uma forma geral. Quer dizer, as empresas têm buscado reduzir o volume de projetos de tecnologia, inclusive no setor financeiro, mas em compensação aceleram cada vez mais a tendência de terceirização e a utilização dos seus fornecedores por meio de outsourcing. Então, da mesma forma que nós tivemos uma queda na receita de serviços, nós tivemos um grande aumento na receita de outsourcing, que é uma linha de receita recorrente. Portanto, essa troca, em certo sentido, é benéfica para a companhia no médio e longo prazo. Passando para o slide número 7, a receita de outsourcing alcançou o recorde de R$ 5,9 milhões, um aumento de mais de 20% com relação ao mesmo período do ano anterior. Isso reflete o crescimento da demanda, reflete também a recente adição de importantes clientes, que, como nós já havíamos antecipado em outros trimestres, são clientes com grande potencial para demandar outsourcing e tem ainda grande potencial para crescer daqui para frente. O número de profissionais foi de 138, um aumento também de mais de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o lucro bruto alcançou o recorde de quase R$ 1 milhão, aumento de praticamente 50%, com a margem bruta em 16,9%, um pouquinho abaixo do que a gente acredita que esse negócio tem potencial, mas com aumento de 3,2 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior. Lembrando que no terceiro trimestre de 2014, a companhia teve uma série de gastos extraordinários que reduziram a margem de outsourcing. Portanto, esse aumento de margem é sobre uma base relativamente fraca no terceiro trimestre de 2014. E passando agora para o slide de número 8, a receita líquida de consultoria foi de pouco mais de R$ 1 milhão, uma queda de 21,7%, atrelada à redução do número de clientes para 15, ou seja, praticamente a metade do número de clientes que a gente tinha no ano passado, compensada por um aumento substancial do ticket médio para 70 mil, ou seja, um aumento de quase 60%. Essa queda de receita líquida está atrelada a uma redução temporária na demanda por projetos relacionados à resolução 4282. Ao longo dos últimos trimestres, vocês puderam observar que esta linha de demanda representava um pouco mais de 50% das receitas da consultoria. Nesse terceiro TRI, como já havia sido antecipado, houve um período de entre-safra, essa linha caiu para 32% do total e representou pouco mais de R$300 mil, ou seja, uma queda de 41%. Eu queria só pontuar que a companhia esperava um determinado volume de demanda a partir do mês de setembro. Por causa do cronograma de adaptação à regulamentação estabelecido pelo Banco Central, mas uma nova resolução que foi divulgada no dia 25 de setembro alongou os prazos para o mercado se adaptar e, consequentemente, isso muda a nossa perspectiva de receita no curto prazo com relação à resolução 4282, ou seja, a receita que a gente esperava para o final de 2015, agora a gente espera para 2016 e 2017. E com relação aos outros projetos de consultoria, que representaram 68%, a receita foi de pouco mais de 700 mil, queda de 7,5%, e foi marcada pela evolução de grandes projetos que a gente tem em carteira, principalmente relacionados à constituição de financeiras para grandes grupos varejistas. O lucro bruto foi de 130 mil, queda de 78%, e a margem bruta foi de 12,3%, queda de 31 pontos percentuais, dado o menor volume de receitas. A margem desse negócio, assim como no caso de serviços, está muito relacionada ao patamar de receita. A companhia se preparou para um volume maior do que conseguiu registrar de receita nesse terceiro tri e, consequentemente, manteve uma estrutura de custos que necessariamente será ajustada para um cenário de expectativa recalibrada, né? Portanto, o nosso desafio na consultoria é reequacionar a estrutura e fazer com que, independente do patamar de receita, a gente consiga retornar para o nível de margem esperado, que é os 30% a 40%. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Fabrino Fons, nosso diretor financeiro, falar sobre o lucro líquido.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Agora, passando para o slide de número 9, em relação ao resultado final da companhia, o lucro líquido foi de 36%, superior ao mesmo trimestre de 2014, alcançando o valor de R$2,3 milhões. O destaque foi a elevação da margem em 3 pontos percentuais para 12% nesse último trimestre. Dentre os fatores que influenciaram a variação positiva do lucro líquido, eu queria destacar pelo menos 3 deles. O primeiro se refere ao resultado financeiro, que atingiu uma receita de R$1 milhão no trimestre, um crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso ocorreu devido à elevação do saldo de caixa líquido, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, e também pela elevação da taxa básica de juros ao longo do ano de 2015. O segundo fator que eu destaco se refere à despesa com imposto de renda sobre o lucro, que apresentou uma redução significativa também nesse terceiro trimestre, de 48%. E eu lembro que nós tivemos nesse trimestre, fato que foi divulgado ao mercado à época, a aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia para os investimentos de 2013 em P&D no âmbito da Lei do Bem. Como a companhia adota a política de somente reconhecer no resultado esse benefício no momento em que há aprovação efetiva do MCTI, nós registramos, portanto, o valor do benefício de R$ 346 mil no resultado do terceiro trimestre. Como evento subsequente a setembro, nós tivemos também, em outubro, a aprovação do MCTI para os investimentos do ano base de 2014. Essa aprovação veio num prazo bastante inferior ao que o MCTI vinha entregando até 2014. E esse benefício reconhecido, portanto, em outubro, foi no valor de R$2.900.000. E, portanto, nós teremos esse impacto positivo no quarto trimestre do ano. Isso mostra uma qualidade dos investimentos de P&D da companhia, ao menos sob a revisão do Ministério da Ciência e Tecnologia, mesmo no ano em que há uma pressão do governo para redução dos benefícios e dos gastos, né? E completa mais um ano em que a companhia consegue 100% de aprovação desse benefício, que é um importante drive aí no valor da companhia. E por fim, como terceiro fator que influenciou o resultado final, nós tivemos uma despesa com depreciação e amortização que atingiu R$900 mil, e com um crescimento que se deve por conta da adição das despesas da Aquarius e também pelo início da amortização contábil dos seus intangíveis no terceiro trimestre. Agora no slide número 10, nós fechamos o mês de setembro com caixa de R$50 milhões, um aumento de 28% em relação ao fechamento de junho, por conta principalmente da geração de caixa da operação e da liberação de R$7 milhões pelo BNDES da linha ProSoft. Eu lembro aqui que a companhia tem aprovado e ainda não liberado um valor com o BNDES de mais R$3 milhões e R$800 mil, que deve ocorrer no início do ano de 2016. Como consequência dessa captação, o saldo de endividamento aumentou R$6 milhões, fechando em R$20 milhões em setembro desse ano. Com isso, nosso caixa líquido encerrou o trimestre em R$30 milhões, montante esse que é suficiente para que a companhia financie a continuidade das aquisições ao longo dos próximos anos. Passo agora ao Bernardo para as considerações finais. Obrigado.
Passando agora ao slide 11, com as considerações finais, eu gostaria de reforçar alguns pontos que nos deixam bem posicionados para o cenário econômico aparentemente mais difícil que teremos em 2016. Primeiro, temos um alto índice de receitas recorrentes, totalizando cerca de 88% do total, o que garante uma melhor previsibilidade das receitas e continuidade do crescimento orgânico. Estamos avaliando continuamente as perspectivas do nosso setor e implementando rapidamente os ajustes necessários para ter uma estrutura operacional adequada. Já fizemos uma adequação no final do segundo trimestre e estamos atentos aos desafios para o início de 2016 e providenciando os ajustes necessários. Como terceiro ponto, nós buscamos melhorias contínuas de produtividade através da maximização das sinergias das aquisições efetuadas. Acho que no exemplo recente, nós conseguimos dobrar a margem bruta da área de consórcios entre o primeiro e o terceiro trimestre desse ano, como já foi relatado aqui pelo Thiago. E por fim, temos um caixa e uma estratégia de M&A bastante consistente, que prioriza a aquisição de empresas de software com alto grau de recorrência e grande potencial de sinergias. O cenário econômico mais difícil realinha as expectativas de preço e amplia o rol de oportunidades nesse sentido. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e ficamos à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Marcos Sucuda, da Inano Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu tenho só uma pergunta. Eu só gostaria de saber, ouvir de vocês, na realidade, como o atual cenário econômico impacta na estratégia de realização de novos projetos no segmento de serviços. Obrigado.
Oi, Marcos. Bom dia. Obrigado pela pergunta. O cenário impacta na medida em que ele faz com que as instituições financeiras em geral acabem represando a demanda por projetos de tecnologia, né? Então, a forma como nós observamos isso em indicadores é a seguinte: a gente percebe que já há algum tempo o pipeline de oportunidades na área de projetos ele vem se mantendo ou crescendo. A taxa de conversão das oportunidades comerciais em vendas vem se reduzindo e os projetos que antes ficavam durante 2, 3 meses no pipeline, às vezes um pouco mais do que isso, entre a geração da oportunidade e fechamento, agora permanecem por 6, 7, 8 meses. Não porque os clientes tenham desistido daqueles projetos, mas porque nesse momento qualquer decisão de investimento é mais difícil, qualquer compromisso de orçamento e de despesa, a gente sabe, tem consequências que podem ser maiores do que no passado, e por isso a gente sente que os clientes estão reticentes em gastar com projetos nesse momento, portanto, se voltando apenas porque é essencial para a continuidade das suas operações. Né? É, a gente já passou por momentos como esse, a gente sabe que isso, assim como é reduzido em um determinado momento, essa represa é aberta e a demanda volta, mas, de fato, o cenário econômico tem prejudicado a demanda por projetos. Isso não é, na nossa percepção, um fenômeno exclusivo da Fender. Tá? A gente tem estratégia de crescimento por aquisições, continuamente avalia o número de empresas que são alvos de aquisição e a gente percebe que esse movimento tem acontecido de uma forma generalizada em todo o setor de tecnologia e imagino também o caso se repete na vertical financeira.
Tá ótimo. Obrigado.
O senhor Vitor Mizumoto, do Real Investors, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Só comentando um pouco sobre as receitas recorrentes, né, se a gente olhar mais especificamente em softwares, a gente descontar a parte de consórcios, né, a parte da Aquarius aí, a receita desse segmento, na verdade, foi tímida, né, tri contra tri de 2014. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, né, sobre o segmento de tesouraria e assets, o que vocês têm sentido da demanda, que o número de clientes também tem caído, né? Se puderem comentar um pouco sobre isso.
Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta. De fato, quando a gente observa os números de sócios, se a gente desconsiderar a aquisição da Aquarius, o crescimento orgânico foi baixo, né? A gente sabe disso. Especificamente no caso de tesouraria, a grande oportunidade de aceleração desse crescimento é a implantação de um projeto em um dos nossos clientes que está sendo realizado, na verdade, recentemente já teve algumas entregas e até o momento em que o projeto entra em produção, essa receita entra no negócio de serviços. A partir do momento que ele está em produção, ele passa a gerar licenciamento para a unidade de software. Né? Então, na verdade, esse crescimento ele foi, até agora, modesto. Ele foi basicamente provocado pelos reajustes contratuais. O fato de a inflação ter alcançado o patamar aí próximo de 10% faz com que a dinâmica de reajuste automático dos contratos seja um pouco mais difícil do que foi no passado, quando os reajustes eram de 4%, 5%, 6%. Né? Mas, do ponto de vista de oscilação na base de clientes, não tem grandes movimentos, não. A gente não tem nenhuma grande entrada, nenhuma grande saída, e sim pequenos movimentos relacionados ao mercado de gestão de recursos, que, como a gente havia antecipado no passado, são naturais, são clientes de ticket muito baixo. Né? E no caso da operação de gestão de recursos, a antiga Drive, eu mencionei que dentro da receita de software existe uma pequena parcela de projetos. Tá? Esses projetos eles são demandados por alguns grandes clientes e, como qualquer receita de projeto, a demanda varia de trimestre a trimestre. Então, embora essa receita esteja classificada em software e seja contabilizada como recorrente, existe sim uma pequena parcela de projetos. A gente tomou a decisão de manter junto na linha de software para gestão de recursos porque ela representa pouco do total, em torno de 15%, e também porque a separação do ponto de vista operacional é inviável, portanto, a gente não teria condições de reportar a margem se a gente fizesse a separação da receita. Então, na recorrência, não existe grande alteração. A operação do Rio continua crescendo, principalmente motivada pelos reajustes.
Ah, entendi. Muito obrigado. Thiago, só para entender, a questão dos clientes de tesouraria, eles só passam a ser contabilizados, né, ou divulgados os resultados quando eles começam a gerar receita? Como é que funciona isso?
É isso mesmo, um cliente, quando contrata a Senra para implantar o sistema da área de tesouraria, ele tem dois momentos de geração de receita. O primeiro momento, quando esse projeto está sendo executado, ou seja, o sistema está sendo implantado. Nesse caso, a receita é contabilizada como serviços, na unidade de serviços. A partir do momento que o projeto está em produção, esse cliente passa a pagar uma mensalidade que é contabilizada na linha de software.
Pedro, só complementando também a resposta, apesar do crescimento ter sido baixo para esses dois segmentos, né, nesse período, existem grandes oportunidades, né, e a companhia está bastante otimista em relação a elas, que vão gerar, sendo fechadas, né, gerarão um efeito transformador na receita dessas unidades, dessas áreas. Isso porque são grandes empresas, grandes instituições financeiras, né? Portanto, com um ticket médio para os dois principais sistemas da companhia também bastante elevado, né? Isso faz com que a companhia continue otimista nesses dois segmentos para os próximos exercícios.
Ah, entendi. Muito obrigado, gente. Só uma última pergunta, se vocês me permitirem. A questão do plano de recompra, esse último, ele tá, na verdade, não andou, né? Tem algum motivo para isso? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso?
Não, na verdade, não tem nenhum motivo específico. A companhia abriu o plano de recompra com a intenção efetiva de recomprar, né? Até esse momento, principalmente nos últimos 15 dias, quando houve uma pequena deterioração de preço, a companhia estava em período de vedação por causa da divulgação de resultados e não podia recomprar. Naturalmente, em alguns momentos, a gente também tem outros períodos de vedação, principalmente quando a companhia está na iminência de anúncio de uma aquisição. Então, nessas situações, infelizmente, a gente não pode executar o programa de recompra. Mas, como eu disse e enfatizo, esse programa foi aberto com a intenção de, efetivamente, recomprar ações.
Ah, entendi. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado. Bom dia.
O senhor Rodrigo Olivares, do Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Sobre P&D, gera uma redução dos gastos com P&D nesse TRI, né, foi para 2% da receita líquida, vocês falaram em uma média histórica de 4% a 6%. Eu queria entender o que motivou essa queda e também se isso pode comprometer o crescimento futuro da empresa.
Oi, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Dentro da linha de custos com P&D, a gente tem dois tipos diferentes de custos. Tá? O primeiro deles está relacionado principalmente à unidade de software e ele tem o objetivo de gerar novos módulos, novas funcionalidades e investimentos que têm capacidade não só de manter o atual patamar de receita, como gerar novos negócios para a companhia no futuro, permitindo a continuidade do crescimento. E existe um segundo tipo de investimento relacionado mais ao negócio de serviços, que tem como objetivo desenvolver funcionalidades específicas demandadas por um ou mais clientes no contexto de um determinado projeto. À medida em que a gente tem redução no volume de receita de projetos, a gente também tem condições de reduzir o investimento em P&D voltado para serviço sem gerar nenhum tipo de impacto no grau de atualização dos sistemas da companhia, portanto, isso não tem nenhum tipo de efeito sobre o crescimento futuro.
Ah, perfeito, ficou muito claro, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bernardo Gomes para suas últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Agradeço a todos a participação na nossa teleconferência e continuamos à disposição para o que julgarem necessário. Muito obrigado.
A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2015 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.